obrigado pela vossa presença. Dr. Paulo Gomes, coordenador do Desporto Escolar, Dr. José Vítor Pedroso, Dr. Pedro Queiro. Penso que é e assim. Antes de começarmos, vou apresentar aqui os nossos deputados que estão aqui presentes. O deputado Pedro Pimpão, do PSD. Deputada Paula, do PSD. Paula Gonçalves. Eu digo Paula, que é de Passos Ferreira, e guardo o nome da terra e não guardo o apelido. Deputado Cardoso, António Cardoso, que é de Santa Maria da Feira e é do PS. E o nosso amigo de Coimbra, que está a fugir agora o nome, eu sou muito mau no nome. Rui Pedro, guardo. Peço desculpa. Não tem a ver com isso. Também do Partido Socialista. Esta reunião foi marcada para esta hora porque alguns deputados estão, hoje temos aqui várias audiências, ainda poderão se juntar a nós mais um ou outro deputado, sobretudo a deputada Rita Rato, do PCP, que também tem, faz gosto em acompanhar esta matéria. O Grupo de Trabalho de Desporto está enquadrado na 8ª Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Curiosamente, aqui é uma comissão onde também acompanhamos o desporto e a educação, que é também duas áreas que acabam por acompanhar. E nesse sentido, temos feito vários tipos de trabalhos de acompanhamento de matérias, sobretudo relacionadas com o desporto e também da educação. Mas aqui é o nosso mercado, podemos dizer assim, é mais na área do desporto. E, portanto, o que podíamos então fazer era o seguinte: teríamos 10 minutos para uma intervenção inicial e depois eu passaria a palavra aos senhores deputados para vos fazer algumas questões. Se calhar agrupamos dois a dois e respondem, e depois, se for caso, se for necessário, voltamos a fazer uma outra ronda. Nós aqui funcionamos um bocadinho sem grelha, não é como outras comissões que está tudo muito estandarizado. Nós funcionamos de uma forma mais, não digo desportiva, que isso às vezes isso é considerado um bocado informal, mas não temos uma grelha aprovada, que eu acho que neste caso até é positivo. Portanto, dava então a palavra para uma intervenção inicial.
Muito boa tarde. Portanto, em primeiro lugar, queremos agradecer o convite para aqui estarmos. Portanto, é com enorme satisfação que podemos apresentar o que temos vindo a fazer e o que está previsto fazer. Portanto, como foi apresentado, o Dr. Paulo Gomes é o Coordenador Nacional de Desporto Escolar. A Coordenação Nacional de Desporto Escolar está inserida na Direção-Geral de Educação, numa direção de serviço que eu coordeno, que é a Direção de Serviço de Projetos Educativos. Ao meu lado está também o Dr. Pedro Cai, que na equipa do Desporto Escolar faz a coordenação e a monitorização da nossa atividade e, portanto, para tudo que seja números, etc. Portanto, ele é o nosso especialista e tem, portanto, pareceu-nos útil vir que ele estivesse aqui presente. Portanto, iríamos iniciar com uma apresentação, aqui a cargo do Dr. Paulo Gomes, que iremos tentar abordar as várias áreas da atuação e o que é que temos vindo a fazer.
Está bem, peço desculpa. Muito boa tarde, senhores deputados. Sou presidente da Comissão, agradecer o convite que foi feito. Tal e qual como disse, também para mim é um prazer ter vindo aqui à Casa da Nação. É a primeira vez que aqui estou. E também sou de desporto, não de uma forma mais informal, mas desportivamente falando. Estou sempre disponível para abordar todos os assuntos respeitantes ao desporto escolar. Como não sabia dessa informalidade do tempo, portanto, resolvi fazer uma apresentação em 10 minutos, basicamente, sobre o programa do desporto escolar 2013-2017, como o construímos, como levámos até esta ideia que está neste momento em prática. Depois, no final, estarei disponível, tal e qual como os meus colegas, para responder a todas as questões que forem necessárias. Portanto, como é que apresentámos o programa 2013-2017? Fizemos uma avaliação sobre o programa anterior, que estava, onde inquirimos os alunos, os encarregados de educação e os clubes de desporto escolar, escolas. Portanto, tivemos cerca de 5 mil alunos a responderem-nos aos questionários, 1.662 encarregados de educação e 403 escolas. Sobre estas respostas, Temos que a avaliação do programa do desporto escolar pelos alunos foi de 4,19, numa escala de 0 a 5, aqui estou, portanto, esqueci-me de referir a escala, portanto, os alunos responderam 4,19 que estavam satisfeitos, em carreiras de educação 4,06, ou as escolas 3,90. Portanto, sobre a avaliação, na própria escola, o que cada escola respondeu de si mesmo, portanto, os alunos também 4,33, subiu um bocadinho relativamente ao geral, os encarregados de educação 4,25 e também as escolas 4,25. Portanto, relativamente à motivação que tinham ou não para continuar a trabalhar no desporto escolar, a participar, e de uma escala de 0 a 4, portanto, temos os alunos 3,59, os encarregados de educação 3,46 e as escolas 3,68. Portanto, depois disto, temos algumas recomendações que levámos em linha de conta, que foram feitas pelos alunos, pelos encarregados de educação e pelos responsáveis de diretores de escola e dos clubes de desporto escolar. Temos duas delas que são transversais, que é o aumentar o número de treinos por semana e assim como os momentos de competição, e outra que é o reorganizar os horários e os calendários de modo a compatibilizar o período curricular com os treinos. Portanto, haver aqui uma certa articulação entre o horário escolar e os treinos que poderão ser feitos. Depois, os alunos também disseram-nos que deviam ter acesso a algumas modalidades que não, às vezes não existem nas escolas, que poderiam poder praticá-las. E outra coisa importante é eles manterem a possibilidade do desporto escolar continuar a existir, porque assim não tenham de suportar os custos da sua participação. Como sabem, o desporto escolar é gratuito na escola, portanto, isto para eles é muito importante. Os encarregados de educação também nos dizem que as escolas deviam valorizar mais os alunos que participam nestas competições escolares, se calhar devia haver um maior reconhecimento por parte das escolas. E depois os responsáveis de escola também nos voltam a indicar, portanto, importante o poderem ter desporto escolar na escola, porque assim os alunos participam nele sem terem de gastar algum dinheiro das suas famílias, e devia de haver uma carga horária idêntica para todas as modalidades, portanto, levando a mais tempo de prática desportiva, e o projeto educativo deveria, obrigatoriamente, incluir o projeto do desporto escolar da sua escola. Portanto, posto isto, nós elaborámos o nosso programa de desporto escolar 2013-2017, também levando muito em linha de conta todas estas premissas. A nossa visão atualmente para 2013-2017 é que todos os alunos pratiquem regularmente atividade física e desportiva. A nossa missão é queremos promover a prática desportiva dos alunos e que esta contribua para o sucesso escolar e para uma vida saudável. Portanto, isto para nós é muito importante. Temos agora aqui, talvez, a grande mudança de paradigma que existiu com o desporto escolar de antigamente, que é a oferta desportiva termos nivelado por três níveis, que foi uma situação que nunca aconteceu com o desporto escolar. Portanto, temos o nível 1, que é a atividade interna da escola, penso que estou perante uma plateia de professores ou pessoas que estão identificadas com o ensino. Portanto, é um bocadinho o complemento do currículo da educação física. É o que nós, professores de educação física, fazemos nas nossas aulas, e depois na atividade interna temos a valorização dos aspectos da educação física. Portanto, queremos a inclusão de todos os alunos nesta prática. Está muito dependente dos contributos do grupo de educação física da escola. Dar-lhes aqui alguns exemplos das atividades que temos integradas neste nível 1. Dividimos ali um bocadinho. Aquelas duas primeiras são talvez as nossas grandes bandeiras ou as nossas grandes atividades. Chegamos de nível 1, que é o corta-mato, e o projeto Mega Sprinter, que este ano fez 10 anos da sua existência, da parceria que existe com a Federação Portuguesa de Atletismo. Portanto, vem da sua fase local, de escola, vai para a fase regional e vai para a fase nacional. Portanto, podemos ver que, só o exemplo, e já são números deste ano, 2013-2014, temos 837 agrupamentos de escola a participarem no corta-mato em todo o país, que deu a participação de 261 mil alunos. Depois, claro, só foram alguns, só foram 37 mil apurados para as fases regionais que decorreram pelo país inteiro, e depois no nacional tivemos cerca de 800 alunos. O Mega, portanto, voou à participação de 607 agrupamentos a nível do país, onde participaram 194 mil alunos, 809 chegaram às fases regionais e 17 mil chegaram às fases regionais e 717 à fase nacional. Portanto, outros exemplos de momentos de nível 1 é os torneios internos, que é muito ligado à educação física, as cerimónias de valorização, que vão um bocadinho ao encontro de uma daquelas premissas ou recomendações, portanto, atividades que as escolas fazem para reconhecer os alunos, atividades para a promoção de estilos de vida saudável, atividades de primeiro ciclo e atividades para alunos com necessidades educativas especiais. Também é uma área que cada vez mais temos presente no desporto escolar e a quem damos muita atenção. Portanto, e estes já são números, tal e qual como já referi, são números deste ano, primeiro e segundo período, ainda não conseguimos fazer o balanço do ano, tanto com o fecho do terceiro período, porque os relatórios ainda estão a ser entregues à nossa coordenação nacional para depois serem analisados. Relativamente ao nível 2, portanto, o nível 2 é a atividade externa, é a atividade que é feita a nível de âmbito competitivo. Portanto, é organizada de forma sistemática em torneios interescolas. Portanto, e esta é a atividade que, por assim dizer, que proporciona a competição entre escolas, proporciona os quadros competitivos regulares das modalidades. Também, números atuais deste ano, tivemos 181 mil alunos a participar, tivemos inscritos 7.122 grupos-equipa, participaram nestas atividades 5.325 docentes, 976 escolas, portanto, e aqui, quando falamos em agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, estamos a incluir instituições privadas, instituições de solidariedade nacional, que também temos algumas com o Ministério da Segurança Social, portanto, temos algumas escolas que participam nas nossas atividades. E decorreram em 37 modalidades, portanto, estes é os nossos números deste ano. Agora, a tal novidade. A tal novidade é o nível 3. O que é que nós chamamos o nível 3? O nível 3 é o reconhecimento que o Ministério da Educação faz aos projetos que querem andar um patamar mais acima. Como todos sabemos, há professores que gostam de só estar ali na sua escola, há outros professores que gostam de fazer o seu trabalho mais aprofundado na escola e há outros que gostam de fazer um trabalho que os leva a competir com clubes federados, com clubes, portanto, entram, são as escolas que estão a entrar em competições já federadas, portanto, e a este nível 3 nós damos um reconhecimento de mais horas para o professor para desenvolver o seu trabalho, porque sabemos que tem uma competição de 10 meses de trabalho, além do trabalho que faz na escola, ainda tem todos os fins de semana, ou tem todo o trabalho de 10 meses de competição ativa, portanto, e isto é uma prova daquilo que nós queremos, que é reconhecer as boas práticas que também temos. Temos muito boas práticas a nível do desporto escolar. Fizemos este reconhecimento em 78 grupos-equipa, portanto, em 78 professores, em 78 escolas e nestas modalidades. Portanto, temos 11 modalidades. Não vou estar a dar todas, mas o voleibol com 15 e o atletismo com 14 são as modalidades onde nós reconhecemos mais o trabalho dos professores. A outra aposta que nós fizemos é nos centros de formação desportiva. Portanto, os centros de formação desportiva é um local de prática que não é possível existir na escola. É essa a nossa filosofia. Estes centros de formação desportiva são muito importantes porque podem proporcionar aos alunos atividades em meios que eles nunca na vida poderiam, se calhar, ter acesso se não fosse através do desporto escolar. E aqui as federações, os municípios, as entidades privadas são muito importantes para as parcerias que podemos estabelecer com eles. Nós temos centros de formação desportiva relacionados com o mar e com o golfe neste momento. E podem-me perguntar porquê o mar e porquê o Golfo. Tem uma razão muito, muito simples. É que os que estão com o mar estão ligados à Estratégia Nacional para o Mar, que Portugal tem até 2020. Portanto, e nós fazemos parte dessa estratégia, portanto, havendo uma ligação com a Secretaria de Estado do Mar. O Golfo, porque a Federação, conjuntamente connosco, tem uma parceria muito forte do projeto Drive-In, e onde nós temos dois locais, portanto, eu ali posso dizer, é o estão a vermelho, é onde está o Golfo, que é em Paredes, e a outra aqui no centro do Jamor. Todos os outros são centros de formação de mar. As cores ali não têm nada a ver, as cores têm só a ver com as modalidades que praticam, portanto, é meramente de visualização. Estava a referir com o Golfo, porque a Federação está numa aposta muito grande em captar cada vez mais jovens para a prática do Golfo. E como eu vos disse, Golfo na escola é muito difícil. Fazemos, mas não fazemos, se calhar, com tanta qualidade. Portanto, temos o centro do Jamor e um campo em Paredes. Em Paredes também, onde a autarquia disponibiliza que todos os alunos do primeiro ciclo passam por este campo de Golfo, o que para nós é muito bom poder proporcionar isto aos alunos. Relativamente a números, dou-vos aqui algum exemplo, que estes centros de formação desportiva, e aqui isto basicamente o que é num período é muito semelhante nos outros períodos letivos. Temos cerca de, com números deste ano, temos a certeza que cerca de 9 mil alunos passaram por estes centros de formação desportiva, por estes três centros de formação desportiva. Quer sejam atividades de âmbito interno, quer sejam atividades de caráter pontual, quer seja em situações de extensão do currículo de educação física, uma sessão que o professor tenha querido fazer, quer seja nas atividades do grupo equipa, portanto, nas mais variadas hipóteses, colocamos à disposição das escolas estes espaços para que os professores possam lá levar os seus alunos. Outra área que demos muita importância no programa do desporto escolar é a área da formação creditada para os professores dos grupos equipa. Já havia algum trabalho, não havia tão aprofundado, portanto, realizámos neste ano letivo 21 ações, acreditámos 544 professores, fizemos protocolos com estas 6 federações, onde ativamente temos vindo a realizar ao longo do pelo país, bóssia, basquetebol, golfe, atletismo, ténis de mesa e futsal. Temos mais federações que estão interessadas, nós também estamos interessados, mas num primeiro ano não conseguimos fazer tudo. Dizer que estas ações, para nós, desporto escolar, teriam um significado muito grande se pudessem ser ligadas à formação de treinadores, pois todas elas são, como eu vos disse, têm protocolo com as federações, são dadas pelas mesmas pessoas que dão as formações de treinadores das federações. Portanto, e era muito importante que pudéssemos chegar aqui a um consenso com o IPDJ para haver uma dupla certificação destas ações. Todas estas ações têm tido 25 horas presenciais, portanto, as horas que os professores aqui fazem, se pudessem depois transferir para um curso de treinador que eles querem ir fazer a seguir do nível 1, não estamos a falar de níveis mais avançados, estamos a falar única e exclusivamente de nível 1, teriam essa acreditação. Mas isso, portanto, estou a dizer numa perspectiva futura. Pronto, como vos disse ao início, muito sucintamente apresentei o programa do desporto escolar. Nós, como temos como objetivo chegar a todos os alunos, de forma inclusiva e gratuita, temos outras atividades, organizações de eventos internacionais, nacionais, que fizemos ao longo deste ano. Portanto, estamos disponíveis para todas as perguntas.
Muito obrigado. Queria agora perguntar aos senhores deputados quem é que pretende nos dar a palavra. Deputado Pedro Pimpão. Então, senhor deputado, tem a palavra. Deputado Pedro Pimpão. Ele pediu a primeira palavra. 5 minutos. Bloco de 2 perguntas, uma do PSD e uma do PS, e a seguir, se o PS também quiser fazer. Muito bem, deputado Pedro Pimpão, tem a palavra.
Muito obrigado. Queria cumprimentar o Dr. Paulo Gomes, o Sr. Vítor Pedroso, o Paulo Cá, e não fiquei com o seu nome, mas cumprimento também, agradecendo a sua presença, porque acho que realmente nós é que agradecemos a vossa presença, porque nós, ao longo dos nossos mandatos, e eu se calhar até sou dos mais recentes aqui na Assembleia da República, temos-nos preocupado com as matérias desportivas. O grupo de trabalho, coordenado aqui pelo Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, temos feito um trabalho muito intenso de acompanhar as matérias desportivas e, normalmente, as grandes legislações que são produzidas no âmbito do desporto e que não versam diretamente sobre a área do desporto escolar, uma vez que o desporto escolar está mais circunscrito à sua realidade, apesar de, ainda assim, ter sido aprovada na Assembleia da República uma resolução onde nós ainda demos um complemento, um estímulo à importância que deve ter o desporto escolar, não só o desporto escolar enquanto projeto autónomo, também o desporto universitário, que também merece uma atenção especial e que tem vindo a ter também alguma progressão, o que é bom, porque aquilo que vocês fazem, e este ano também, este ano, no curso do ano letivo anterior, já iniciaram também um projeto piloto, depois a senhora deputada também quererá falar um pouco sobre isso, de alargar ao ensino básico também o desporto escolar, e creio que isto tem tudo a ganhar se os vários níveis estiverem interligados, não é? Se os jovens começarem desde pequenos, desde crianças, a terem estímulos à prática desportiva, se tiverem seguimento no ensino básico, no ensino secundário e depois no ensino superior, já a um nível, se calhar, com mais competitividade, com outro nível de exigência física, mas acho que é uma mais-valia que nós temos no nosso país, o desporto escolar, e portanto eu queria começar por agradecer a vossa presença e o vosso esforço, o vosso empenho na dinamização do projeto, deste importante projeto, porque é por este projeto, pelo desporto escolar, que muitos jovens têm acesso único ou exclusivo à prática desportiva, e portanto é importante que também tenhamos conhecimento da realidade que vocês nos podem dar do ponto de vista geral. Vamos tendo nos nossos círculos eleitorais, nas nossas realidades, vamos conhecendo, mas ter este panorama mais abrangente é muito importante também para a nossa ação aqui na Assembleia da República. Até porque é no desporto escolar que nós, quando defendemos que o desporto deve ser generalizado, deve ser para toda a gente, é também no desporto escolar que começamos a dar esses sinais, porque é na escola que os miúdos, os jovens, começam a ganhar hábitos de prática desportiva que depois vão ter a idade mais adulta. E nós hoje temos níveis de sedentarismo e de obesidade infanto-juvenil muito alargados, precisamente porque não se criou o hábito na sociedade portuguesa da prática regular da atividade física barra desportiva. E, portanto, tudo aquilo que puder ser feito na escola vai ter frutos não só imediatamente, porque temos jovens mais saudáveis, mas porque no futuro vai ter repercussão positiva esses mesmos hábitos. Portanto, estive a analisar o vosso projeto, o vosso plano estratégico até 2017, creio que coloca aqui alguns temas muito importantes, até porque estes projetos têm que ser dinâmicos e têm que ser ano após ano com as sugestões de melhoria serem aperfeiçoados, e acho que têm aqui iniciativas muito interessantes. Eu queria colocar duas questões muito pragmáticas e que já se colocam há muitos anos no âmbito do desporto escolar, e que eu vi com bons olhos a vossa preocupação de envolverem o movimento desportivo, de envolverem as federações, os clubes, etc. E queria saber qual é que é a vossa perspectiva da abertura do movimento desportivo também ao desporto escolar, em termos futuros, na execução do projeto. Nestes centros de formação desportiva, se os centros de formação desportiva são de titularidade ou das autarquias ou das federações, e se perspectivam aumentar estes centros de formação desportiva para outras modalidades. E quando falamos em centros de formação desportiva, muitas vezes o que eu estou a perceber da ideia é aproveitar as infraestruturas desportivas já existentes e dar-lhes mais atividade, dar-lhes mais dinâmica e possibilitar os jovens já o acesso a essas mesmas infraestruturas desportivas. E hoje, felizmente, em Portugal temos um conjunto de infraestruturas desportivas muito melhor do que tínhamos há décadas atrás, isso é inquestionável, e portanto é também uma mais-valia se lhe criarmos alguma dinâmica, e se o desporto escolar puder também ter aqui um papel nessa vertente. Depois também verifiquei com agrado esta questão da formação certificada dos professores, e relacionando com os treinadores, porque acho que é muito importante cada vez mais termos pessoas qualificadas e tecnicamente preparadas para uma melhor formação dos alunos, neste caso, dos atletas, porque isto vai ter repercussão nas suas performances, e sabemos que há algumas modalidades a que o facto de terem uma formação mais adequada àquilo que são as capacidades físicas dos próprios alunos tem impacto no seu percurso, e portanto também acho que é importante realçar este aspecto. Mas a outra pergunta que eu vos faria era uma relativa a esta questão do movimento esportivo, de que forma é que se pode envolver mais o movimento esportivo, os clubes, as federações, e a outra era relativamente ao futuro, como é que nós conseguimos, com este desafio, a vossa missão e a vossa visão, que eu acho que é a missão correta e a visão correta, que é colocar todos os alunos tenham possibilidade, independentemente das suas capacidades ou não, e até a aposta nas crianças com necessidades educativas especiais, que eu também constato com agrado, porque é importante também no desporto escolar criarmos essa aproximação às pessoas com deficiências físicas ou motoras, que de outra forma, se calhar o próprio movimento esportivo não aceita ou não aceita nesta generalidade, e aqui o desporto escolar também desempenha um papel importante. Mas quais é que eram as propostas do ponto de vista pragmático que têm para melhorar e para aprofundar aquilo que é um projeto de desporto escolar, que é um projeto que nós devemos acarinhar e valorizar no futuro?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Cardoso, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo também por agradecer a presença da delegação através da pessoa, o professor Paulo Gomes. E queria começar por, numa primeira introdução, adiantar a importância do desporto escolar no processo de ensino e aprendizagem dos nossos jovens. Para muitos deles é uma oportunidade única na vida de terem o primeiro contacto com a prática desportiva, principalmente zonas mais do interior, onde esses sinais são tão evidentes que chegam ao ponto de despertar o aparecimento de alguns talentos desportivos através do desporto escolar. Portanto, essa prioridade lançada deve merecer toda a nossa atenção e tem que ser transversal a todos nós e, portanto, não ser opção de política A ou política B. A segunda questão tem a ver com os alunos com necessidades educativas especiais. É louvável, e já foi aqui referido, e nós subscrevemos, é louvável todo o trabalho que seja dedicado a essa área. Não tive possibilidade, dos dados apresentados, o número de atletas portadores de deficiência que tenham integrado, é um dado que tinha alguma curiosidade, e também na formação desses professores. Isto é, os professores que acompanham esses alunos também merecem ter uma formação específica, com formação contínua, com ações de formação, porque são, portanto, áreas muito específicas e requerem toda essa atenção. E gostaria, portanto, de ver conhecer esses dados. Tenho uma questão que, para mim, é quase que uma disciplina, é a aprendizagem da natação. Claro que é um processo que passa não só por desporto escolar, passa pelo Ministério da Educação, de quase o tornar obrigatório nas escolas, porque as escolas hoje cada vez mais estão preparadas para o ensino de aprendizagem, porque sendo nós um país com um mar, com uma costa tão grande, e que temos conhecimento de muitos acidentes mortais, de pessoas que são vítimas por facto de não saberem nadar, acho que é tempo de começar a pensar na natação como uma disciplina quase obrigatória na formação integral de cada um de nós. Portanto, estes são os dados que eu queria deixar aqui para reflexão, deixando como perguntas, portanto, o aumento de praticantes, se efetivamente se registaram, ou se estão em condições de me dizer, ao longo dos 4 anos, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, se o percurso foi aumento de praticantes, se estabilizou, porque eu tenho aqui um dado no nível 2 que me diz que no desporto escolar há um rácio, grosso modo, de 30 a 40 alunos por professor, isto é, registrei o número de 5.300 docentes no desporto de competição no torneio de escola e interescolas, e para uma população de 181 mil, portanto, andará entre 30 a 40 alunos o rácio por professor. Portanto, Estes números são muito subjetivos, porque as contas não podem ser feitas com uma receita igual para todos, porque cada modalidade tem a sua relação, mas me apareceu um número elevado, isto é, o número de alunos por professor. Portanto, esta pergunta, conjunto com... eu reconheço também a importância, mas aí terá que ser o Ministério da Educação, junto ao IPDJ, de começar a valorizar as formações que as pessoas adquirem, com o reconhecimento do nível de treinador, acho que é oportuno essa observação. E para já é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Penso que respondemos a estas duas questões.
Muito obrigada pelas perguntas. Relativamente às questões colocadas pelo deputado Pedro Pimpão, eu vou deixar aqui umas para o meu colega Paulo Gomes. Talvez mais desafiante é de facto a do futuro, não é? Porque nós neste momento temos de facto temos de facto um plano 13-17, portanto o futuro está escrito e está previsto e está planeado, tem indicadores, tem metas que pretendemos atingir e, portanto, observando o nosso plano 13-17, o futuro até 2017 está previsto, está planeado e neste primeiro ano letivo do plano temos conseguido, felizmente, atingir as metas definidas e, na maioria dos casos, ultrapassá-las. A aposta do desporto escolar neste plano 13-17 apostou, como foi dito aqui pelo Paulo, em três eixos, diria assim. Aumentar o número de alunos tenham acesso ao desporto escolar, portanto, alargar a quantidade, se assim se pode dizer, apostou na qualidade. E, portanto, a qualidade do que é feito em cada uma das escolas, pelos seus professores. E, portanto, aqui apostamos, esta aposta é a aposta na formação dos professores. Aqueles números, se calhar, que o Paulo falou, poderão não ter sido impressivos, mas, como sabem, o plano 13-17 começou em setembro de 2013 e estamos no primeiro ano. A formação foi toda organizada durante o primeiro período e foi executada, chamemos assim, nestes primeiros seis meses, estamos no início de julho, entre janeiro e junho de 2014. Portanto, nós neste momento formámos 500 e algo e tantos professores, estamos a falar de 10% do total de professores. Temos já planeado o mesmo número ou mais de formação a partir neste segundo semestre que está neste momento a executar-se, portanto ainda aproveitando o mês de julho e depois a partir de setembro, outubro, novembro. Portanto, a aposta na formação tem sido muito grande. Não querendo esgotar a questão da articulação com as federações, que o Paulo irá abordar, toda esta formação tem sido feita em estrita articulação com as federações desportivas, com formadores destas federações e suportadas também do ponto de vista não financeiro, mas com os custos partilhados entre o desporto escolar e as próprias federações. Portanto, parece-nos que é um dos bons exemplos de parcerias com as federações. Aqui foram referidas seis, mas há outras tantas que estão neste momento a iniciar e que estão previstas para o próximo semestre / ano letivo. Relativamente, eu vou deixar as outras questões para o Paulo e depois abordarei as perguntas concretas.
Então, relativamente às parcerias com as federações, vamos situar-nos um pouco naquilo que apresentei ali, diz única e exclusivamente respeito à formação de professores. Portanto, aquelas seis são únicas e exclusivamente, porque, por exemplo, o atletismo, o futebol, o hockey, patinagem, ia dizer hockey patins, mas não é a federação, é de patinagem, o rugby, tanto temos outro projeto também muito emblemático de todas as escolas, que é o Tag Rugby, basquetebol, 3x3, portanto, temos N federações que nós trabalhamos em parcerias. Não conseguimos chegar a todas. Também lhe digo que das 37 modalidades que temos ali, não temos parcerias com todas essas federações. É uma realidade. Mas todas aquelas que queiram trabalhar connosco realmente em parceria e que queiram ser um contributo mais para os nossos alunos, estamos disponíveis para fazer com todos. Com o próprio IPDJ, com a própria Secretaria de Estado do Desporto, portanto, temos tido reuniões regulares, 2, 3 vezes, 4 vezes por ano, onde estamos a procurar sinergias para que aconteça. Deixe-me referir, como há bocado falou também do desporto universitário, já este ano, realizou 6º ano consecutivo, o Corta-Mato, que é uma parceria corta-mato escolar, universitário e federado. Portanto, onde os nossos jovens, no mesmo espaço, local e espaço, onde os nossos jovens veem os grandes campeões deles a correrem, a seguir a eles. Portanto, temos as provas para o meio do escolar, depois, exatamente. Portanto, este ano foi em Porto Alegre, e até imagino que para a própria cidade de Porto Alegre é um incentivo muito grande ir lá o corta-mato escolar, universitário e federado. Tudo no mesmo espaço. Portanto, onde temos ali campeões europeus, campeões mundiais, campeões nacionais, os miúdos estão ali com eles, é impressionante. Portanto, não temos, sou também apologista disso, porque eu acho que quanto mais interajuda entre houver e se for de boa parceria, de certeza que quem vai ganhar é os miúdos e é a modalidade. Isso aí não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, quanto o fazer mais, faremos sempre até onde conseguirmos ir nos desafios que lançarmos a nível do Ministério da Educação. Para responder ao Sr. Deputado António Cardoso, deixe-me dizer que, relativamente ao aumento dos praticantes, como sabe, nós estamos sempre subjugados aos créditos seletivos existentes no programa do desporto escolar. Portanto, e em 2011-12 havia 24 mil créditos, mas depois no ano a seguir foram cortados para 21.600. Portanto, automaticamente temos que reduzir essa participação das escolas. Mas isso não deixa de que baixar o nosso número de participantes, porque posso-lhe mostrar que mesmo assim, só no ano de 11-12, quando havia essa altura, é que estavam 185 mil alunos inscritos no programa do desporto escolar. Este ano estão 181 mil, mas ainda temos os centros de formação desportiva, temos todos os outros projetos onde impomos muitos alunos a correr. Nos outros anos a seguir, portanto, em 12-13, por exemplo, estavam 172 mil, e em 13-14, acabamos o ano com 181 mil, e em 9-10 estavam 158 mil alunos inscritos. Portanto, temos vindo nos últimos 4 anos, só no ano de 11-12, é que tivemos mais inscrições do que este ano. Portanto, dos últimos 4 anos, este é o segundo melhor ano. Portanto, é uma boa, penso que é uma boa aposta.
Só esclarecer que o número de alunos por professor, por grupo equipa, como nós chamamos, cada professor tem um grupo equipa, está definido. Portanto, para a maioria das modalidades é 18 alunos, e para as náuticas é 8 alunos. Portanto, como é que lhe aparece esses números dividindo por 5 mil? Porque há professores que têm mais que um grupo equipa. Portanto, o mesmo professor pode ter a sua responsabilidade de vários grupos
não,
de equipa.
É que os 5 mil não é o número. Tem que fazer é por 7.122. Portanto, e depois temos modalidades como estas. Temos as modalidades dos alunos com necessidades educativas especiais, que também não têm esse número. Temos os alunos da dança, que, por exemplo, têm muito mais, porque um grupo de dança tem que ter mais de 20 alunos para participar. E aí é mais, aí vai ao seu encontro. Mas as outras modalidades, a média geral é 18 alunos. E relativamente aos alunos que falou com necessidades educativas especiais, deixe-me referir que nestes 2 anos conseguimos instituir o Bócia como uma modalidade fixa nas escolas, com regulamento. Portanto, é uma modalidade que está solidificada nas escolas, onde os professores sabem perfeitamente o que têm de fazer. Portanto, foi a primeira modalidade. Temos tido parcerias com o Comitê Paralímpico, com todas as federações de desporto adaptado, e para o ano o nosso objetivo é que a natação e o atletismo adaptado sejam uma realidade também dentro dos nossos parâmetros. Portanto, já temos passos seguros com o Comitê Paralímpico para que no próximo ano letivo consigamos instituir a natação e o atletismo adaptado. Não sei se respondi a tudo ou se ficou alguma coisa.
Só a questão da formação, se me permite, ou se apresenta, permite-me. A questão da formação dos docentes para alunos com necessidades educativas especiais. Eles têm que estar habilitados?
Têm que estar habilitados.
Têm que estar habilitados.
Exatamente.
Obrigado.
E o Bóssia foi uma das modalidades que apareceram ali, como já tendo iniciado a formação, como naquelas 6 modalidades que apareceram, uma delas era o Bóssia. Só relativamente aos centros de formação desportiva, à questão do deputado Pedro Pimpão, relativamente às parcerias. Portanto, para nós é fundamental, em primeiro lugar, que os centros de formação desportiva estão sediados em agrupamento de escolas. Portanto, a sede do centro de formação desportiva é uma escola, neste momento, agrupamento. Mas para que ele funcione e tenha êxito, nós já fizemos um encontro final deste ano letivo e já fizemos a avaliação deste primeiro ano, é as parcerias que se consiga encontrar com as autarquias, com a respectiva autarquia e com os clubes desportivos locais. Portanto, para que um centro de formação desportiva, porque são esses que têm as instalações, os materiais, no caso do mar, os barcos, os meios que permitam isso. Este centro de formação desportiva pretende ser um centro atrativo dos alunos, isso o Paulo explicou, dos alunos de uma área regional, de uma região. Isto é, que alunos, por exemplo, do interior, possam ir praticar vela a um destes centros de formação desportiva, etc. Portanto, o centro de formação desportiva não abrange só os alunos da escola ou da autarquia, mas de uma região mais alargada. Portanto, falou-nos também do que é que nós estamos a pensar para fazer para o futuro, já para este ano, o alargamento destes centros de formação desportiva a outras zonas do país e a outras modalidades. Portanto, é um processo que vai ser agora colocado, vai abrir candidatura para que as escolas possam concorrer. Temos a intenção de abrir centros de formação desportiva náuticos e outras modalidades também no interior do país, aproveitando os planos de água existentes no interior e, portanto, não apostar apenas na faixa litoral. Portanto, há de facto essa intenção.
Sra. Deputada Paula Gonçalves.
Bem, antes de mais quero cumprimentar toda a equipa do desporto escolar, na pessoa do Dr. Paulo Gomes, e começava por dizer o seguinte: isto para mim não é nada de novo, ou seja, felicito o trabalho que está a ser feito. Eu desde 87, eu sou professora de Educação Física, estou cá como deputada, ou seja, esta realidade eu conheço e conheço também os saltos qualitativos que estão aqui espelhados na vossa projeção, na vossa apresentação, e vivi, realmente é uma realidade espelhada, e mais uma vez também quero felicitar o trabalho todo desenvolvido, pelo simples facto de conseguirem proporcionar a todas as crianças do meio escolar a prática de determinadas modalidades que só têm acesso porque o desporto escolar existe, não só pelo facto de não ter a nível financeiro não haver custos, mas também pelo facto de que, por vezes, em determinados concelhos, aquela modalidade não existe em nenhum clube, certo? E a única hipótese que elas têm realmente praticar essa modalidade e ser eventualmente até um futuro desportista federado e com bons resultados, essa iniciação é feita realmente no meio escolar e através do desporto escolar. E só por si só já é uma grande qualidade este projeto de desporto escolar. Verifiquei também, não só pelos resultados que apresentaram, mas também pelo que vivenciei, é que há um aumento do número de modalidades, há um aumento do número de atletas e de género feminino também, salvo erro, certo? Ou seja, as meninas cada vez mais estão a aderir ao desporto. Em relação às diferentes modalidades e em relação até àquele rácio, eu ia completar, e sei porque estive na prática, fui coordenadora também de desporto escolar, fui docente de desporto escolar, ou seja, sei que eu tinha, por exemplo, dois escalões, ou dois grupos de equipa, não, mas estava, por exemplo, com o ténis, dois escalões, obrigava, obviamente, a ter um rácio de 40 alunos para um só professor, e daí estes números, por vezes, fazer-se uma leitura muito, muito vertical, quando por trás, obviamente, existe aqui ou dois escalões, ou dois grupos de equipa. Quero também salientar o facto que existe um grande problema a nível nacional e internacional, que é a obesidade, ou seja, o desporto escolar proporciona também essa capacidade, tem a capacidade de poder intervir a nível da saúde junto dos nossos jovens, e não só pela educação física, mas tem a acrescentar o desporto escolar, ou seja, em vez de terem 3 ou 4 tempos letivos, passam a ter 7 tempos letivos, que é mais que o suficiente suficiente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, para combater o sedentarismo e por si só, os fatores de risco, nomeadamente a obesidade, que é um fator que existe nos nossos jovens e os números são indicadores disso, infelizmente. Queria também... Concordo que realmente, como disse o Dr. Paulo Gomes, que a formação em relação à acreditação, verificando-se que existe 25 horas de formação, que realmente deveria haver aqui uma acreditação aos professores que fazem todo o esforço de acompanharem a evolução e até adaptarem-se às novas modalidades, porque a faculdade, nós saímos da faculdade com um leque muito grande de formação, mas há modalidades que são novas, como o Bócia. Eu, por exemplo, estive na faculdade, nunca tive o Bócia. E, obviamente, se tiver que lecionar, terei que ter essa formação e aí concordo, subscrevo realmente que essa acreditação deve ser feita e também louvo o trabalho dessa formação que está a ser feita precisamente para colmatar essas lacunas existentes em algumas modalidades e alguns docentes que não tiveram a oportunidade de ter essa disciplina ou essa modalidade na sua formação inicial. Queria também referir que também é muito positivo essas parcerias que fazem com as federações, é uma forma de promover as diferentes modalidades. Conheço também muito bem os projetos, o Mega Atleta, que normalmente é muito participado, extremamente participado, o Corta Mato, muito participado, realmente são os milhares de alunos, eles vão, e a satisfação dos alunos é muito grande. Eu verifico que os alunos, é de enaltecer não só o vosso trabalho, mas também dos docentes, eles conseguem incutir uma motivação aos alunos muito grande e os resultados depois são evidentes e estão espelhados neste relatório. Quase por último, queria falar e também felicitar o trabalho que estão a desenvolver a nível do primeiro ciclo. Sei que houve um projeto piloto que iniciou com 10 escolas, este ano, salvo erro, abrangerá 33, 40 escolas e realmente é uma falha que havia. E felicito mais uma vez também esses projetos, esperemos que os resultados sejam excelentes e que mais escolas fiquem um dia abrangidas por esse projeto. E também questionava quais os resultados que retiraram dessa experiência ou desse projeto que foi implementado junto do primeiro ciclo. E mais nada tenho a referir, a não ser felicitar, realmente dizer que o vosso relatório, a vossa exposição, espelha, reflete a realidade, a motivação é muito grande, o número de alunos cada vez é maior e muitos passos foram dados nos últimos 3 anos e agradecer a vossa presença. Muito obrigada.
Deputado Cardoso, pedi a palavra para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para... Por razões de força maior, vou ter que me ausentar. Está aqui a nossa assessora do parlamentar, que acompanhará. E, portanto, queria agradecer tudo o que nos apresentaram, os contributos que nos deram, lamento o facto desta forçada ausência, e portanto, para cumprimentar de novo e desejar um bom trabalho de desporto escolar, porque o desporto é muito importante para todos. Muito obrigado.
Se me permite, só esqueci de falar uma coisa, Sr. Presidente, posso?
Sim,
só 30 segundos. Em relação à natação, que há bocado o deputado António Cardoso falou, que é muito importante, cada vez mais as crianças saberem nadar. Isso parece-me que o desporto escolar tem um objetivo, e aqui passa, sim, certamente, já noutra vertente, que é a educação física. E a educação física faz parte do plano curricular, a natação, desde que se reúne as condições. Obviamente, e também era só uma pequena explicação.
Obrigado, Sr. Deputado. Queria começar por cumprimentar a delegação do Desporto Escolar e o Sr. Coordenador em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Pedir desculpa por não ser possível estar desde o início do programa, mas desde o início da audição, mas estive a gravar o programa Parlamento, começou às 4h30 e só acabou agora, portanto não foi possível acompanhar. Nós somos um grupo parlamentar com 14 deputados, ao contrário do PSD que tem 108 deputados e portanto temos que fazer várias coisas ao mesmo tempo e portanto não foi possível. Queria agradecer também o envio de um conjunto de informação muito importante que enviaram a esta comissão e que nos permitiu também fazer uma análise da realidade e da situação concreta do programa do desporto escolar. dizer que o PCP desde sempre considerou que o desporto escolar tem uma componente muito importante, desde logo na dimensão da formação integral do indivíduo, que para nós é fundamental, e que por isso entendemos que a redução da carga horária de educação física, que foi uma decisão deste Governo, no nosso entendimento é um aspecto negativo, porque entendemos que a redução da carga horária, da carga letiva de educação física, no nosso entendimento foi uma medida que em nada contribui para a formação integral, pelo contrário, e por isso desde a primeira hora que tivemos a oportunidade de receber aqui a Associação de Professores de Educação Física e a Sociedade Portuguesa de Educação Física, que nos alertou exatamente para estes impactos. E o desporto escolar tem ainda outra dimensão muito importante, porque é provavelmente um espaço, o único em alguns casos, que permite a muitas crianças e a muitos jovens a frequência de um desporto sem custos acrescidos para as famílias. E no momento em que as famílias portuguesas estão a atravessar dificuldades muito grandes, o desporto escolar tem essa dimensão. Para além disso, tem também uma componente que no nosso entendimento podia ser mais potenciada, que é a articulação com programas de combate ao abandono e ao insucesso escolar. Há experiências muito interessantes de muitas escolas em que o desporto escolar é utilizado por essa via, por forma a contrariar situações concretas de combate ao abandono e ao insucesso, e que no nosso entendimento, com o aumento do número de alunos por turma, com a diminuição dos créditos horários dos professores de educação física para acompanhar as equipas do desporto escolar, torna também estas matérias mais difíceis. Dizer o seguinte, no nosso entendimento, os dados que nos enviaram foram muito importantes. Seria importante perceber estes dados comparativamente a alguns anos atrás, porque os dados que nos enviaram em 2011, 2012, 2012, 2003, 2013, 2014, e eu pessoalmente tenho dúvidas, não consigo comparar no prazo, porque eu fui atleta do desporto escolar das várias modalidades, não sou professora de educação física, sou formada em ciência política e relações internacionais, mas fui atleta do desporto escolar e não consigo ter uma comparação, por exemplo, da realidade hoje do desporto escolar face a 99, 2000, 2001. E seria importante também nós termos uma dimensão destes números e desta realidade, ainda mais num quadro em que pode até, por via da diminuição do número de alunos, haver os menos praticantes em algumas áreas, e portanto seria importante perceber isto. Nem sempre se garantiu competições nacionais a todos os escalões etários. Eu recordo-me que o Cortamato nem sempre garantiu finais nacionais aos júniores, por exemplo, garantido apenas aos iniciados, e era importante termos este feedback, e por parte do Grupo Parlamentar do PCP, será uma análise que temos que fazer para percebermos de facto a evolução deste programa ao longo dos anos, no médio e no longo prazo, e do número de alunos envolvidos. Outra preocupação que temos prende-se também com a questão das condições materiais das escolas. Nem todas as escolas têm hoje condições de garantia das condições de ginásio fechado ou não, para a garantia de todas as modalidades. Naquilo que é um entendimento que temos, mas que pode ser um entendimento generalizado e que não é de facto confirmado, e que isto obrigaria a uma análise mais profunda, é de perceber, por exemplo, se a distribuição das várias modalidades por território acontece de forma, se nós podemos dizer que há modalidades, por exemplo, que o sul do país nunca teve. Porque características próprias das comunidades escolares, por exemplo, do norte e do litoral, tiveram sempre especial apetência para isso, que o sul nunca teve. E era também importante perceber estas dimensões. Por exemplo, na zona metropolitana de Lisboa, que é uma área urbana, muitas escolas não têm a existência de um ginásio ou de um polidesportivo. E, portanto, não estamos a falar do interior do país, estamos a falar de escolas. Por exemplo, uma preocupação que tínhamos sobre a questão da parque escolar e da reabilitação e da requalificação das escolas era que uma das opções, e eu sei que isto é discutível e que há estudos científicos sobre isto, da necessidade ou não da garantia de um ginásio fechado. E optou-se por projetos em que existia um espaço coberto, mas que não era fechado, em todas as suas dimensões, e portanto isto em alguns casos não permitia o cumprimento curricular pleno do programa de educação física relativamente à ginástica e outras modalidades, quando em determinadas alturas do ano, seja por força do frio ou da chuva, isto não permitia. Dizer que nós não colocamos em causa, muito pelo contrário, que este programa tem um sucesso fundamental, porque existe por parte dos profissionais e dos alunos um interesse muito grande. Um grande amor à camisola, como em tudo no nosso país, mas de forma particularmente especial no desporto escolar, em que muitos casos não se garante, por exemplo, o pagamento de transportes para finais distritais ou para jogos dentro dos distritos, e as escolas arranjam não se sabe bem como garantir garantia de que os alunos não deixam de ir fazer a competição, garantia de que em quase todas as competições é que existem condições para isso, as escolas muitas vezes fazem milagres e asseguram o lanche no fim do jogo para os seus alunos, quando sabemos que hoje as situações também de degradação das condições económicas e sociais, isso obriga e a escola tem, por força da sua vontade e do papel dos seus profissionais, reconhecido isso. E, portanto, mais uma vez, dizer que para o PCP entendemos este projeto como uma dimensão essencial, de acordo até com aquilo que a Lei de Bases do Sistema Educativo prevê relativamente à formação integral do indivíduo, entendemos que seria importante refletir sobre a necessidade de fazer uma avaliação mais profunda sobre, e mais alargada sobre o programa e a sua evolução ao longo das últimas décadas, até se quisermos, porque, de facto, isto também nos obriga para perceber onde é que se pode melhorar e onde é que se pode reforçar esta realidade. E mais uma vez pedir desculpa, de facto, mas nós não conseguimos ter o dom da ubiquidade e só conseguimos estar num sítio ao mesmo tempo e por isso não foi possível, mas a comissão fica com o slide e nós teremos todo o gosto de estudá-lo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, compreendemos o seu atraso. Muito rapidamente, eu queria só dar aqui três ou quatro sugestões também para depois não voltar a... Penso que mais ninguém quererá usar a palavra, portanto...
Peço desculpa, é só porque eu às 6:30 tenho que ir buscar o meu filho à escola e, portanto, se eu tiver que sair mais cedo, a reunião também fica, o áudio fica gravado e depois nós ouviremos. Muito obrigada.
Muito rapidamente, só duas ou três notas muito, muito rápidas. Queria também deixar aqui em ver com o seguinte... Eu também fui atleta do desporto escolar e nós aqui na Assembleia da República até já aprovámos uma resolução com a preocupação que temos de aumentar sobretudo a prática desportiva e acreditamos muito que passa pelo desporto escolar. Tive também há dias na feira no acompanhamento do Campeonato do Mundo de Voleibol, que é sempre um momento também importante, perceber que o desporto escolar tem uma dimensão internacional e considerável. Eu acho que... Às vezes, eu penso que com este novo plano as coisas estão-se a interligar mais. E era eu penso que da experiência que tinha e daquilo que vou conhecendo, eu também sou profissional desta área, faltava muito o aproveitar dos recursos, o aproveitar das estruturas, fazer a ligação. E esse acho que é o grande desafio. Portanto, se não fizermos isso, eu continuo a ver intervenções na parque escolar, como falava há bocadinho, ver um pavilhão ser construído, curiosamente é uma escola que está parada, ao lado do outro pavilhão, que é municipal. Eu acho isso uma coisa... mas é um exemplo apenas de uma obra nova, que estamos quando nós temos ali um recurso que provavelmente está vazio o dia todo, só é ocupado ao fim do dia, que é praticado o desporto federado. E, portanto, eu acho que, daquilo que vou experimentando, eu acho que também há um trabalho... Não sei se estão a fazer ou não, mas questionava, se não estiverem a fazer, acho que é uma área de trabalho que podiam desenvolver, que eu pessoalmente conheço muita gente que experimentou várias modalidades esportivas através dos campos de férias. Foi lá que eu aprendi a nadar. E há cidades que têm campos de férias há muitos anos, mas há outras que não têm nada. E eu acho que essa pode ser uma área que podia o desporto escolar, se calhar, ter aqui algum papel, não sei se têm ou não têm, se tiverem, informarão, se não tiverem. Fica apenas uma sugestão da minha parte, que eu acho que eu fiz campo de férias, depois até fui monitor, desde os meus 6 anos, e foi ali que eu aprendi a praticar várias modalidades. Depois pratiquei outras tantas, mas acho que nos permite uma... Eu contactei com judo, eu contactei com ténis, eu contactei com N de modalidades que não tinha feito se não fosse desta maneira, mesmo que tivesse ido ao desporto escolar. Porque aquilo é durante o mês, o desporto é a base dos campos de férias em muito lado, uns é levar à praia, mas o que eu participei não, ainda hoje existe, tem mais de 30 anos, eu ano passado até fui o patrono desse campo de férias, de uma associação, sou de São João da Madeira, e eu acho que estes exemplos às vezes transmitir-vos também este conhecimento que pode ser importante, como por exemplo eu também conheço um projeto de uma escola do meu concelho, que devido a ter tido lá um professor da área da dança, que revolucionou aquilo e hoje fazem um sarau, eles hoje são um grande agrupamento, um maior agrupamento, onde participam, onde assistem mais de 4 mil pessoas, e eu acho que também a promoção do desporto é muito por aquilo que as pessoas veem, e é interessante porque para se prepararem para o sarau há muito trabalho que é feito por trás, e portanto não é só aquele dia do sarau, há muito e é muito na base até da dança que começou e hoje toda a gente pratica, e até aquela inibição dos miúdos do secundário de dançar é completamente ultrapassada, aquilo até é fashion, podemos dizer assim. Portanto, como eles também, depois, também essa mesma escola, curiosamente, eu sei que tem na direção uma pessoa muito ligada ao desporto e isso tem influência, é o número 2 da escola, é uma pessoa que desde trabalha até numa Câmara Municipal e isso tem influência, está predisposto para isso. Mas eu acho que às vezes propondo soluções eles percebem, por exemplo, também tem um dia aberto onde vão para as instalações esportivas, para as piscinas municipais e toda a gente pratica N modalidades, que é tudo organizado pelos professores de educação física, nem é aqui o desporto escolar, mas eu acho que o desporto tem que ter um dia especial em cada escola. Eu acho que pode ser também uma forma de, tudo na lógica de aumentar a base e de uma máxima que eu acho que é importante, que é aumentar a base daqueles que praticam desporto. Como eu acho que a questão do ensino básico é fundamental. Hoje, a partir do momento que temos AECs, é por ali que também tem que aumentar muito a predisposição. E é ali naquela idade que são muitos dos miúdos predispostos. E eu acho que pode haver aqui um trabalho importante, que sei que os projetos pilotos estão a desenvolver, também já há aqui uma área importante. E aqui, se calhar, também a ligação mais fácil aos clubes, às escolas, porque as autarquias também têm uma responsabilidade maior no ensino básico. E, portanto, acho que pode haver aqui um trabalho importante. Como também a última nota, porque eu acho que a nossa máxima é aumentar a base daqueles que praticam desporto, mas também é continuar a dar condições àqueles que praticaram que o continuem a fazer no dia-a-dia. Porque a questão da saúde não é só quando nós somos jovens, é preciso que as pessoas aprendam e tenham condições para continuar, porque muita gente começou a praticar desporto, mas depois deixou de o fazer. E muito acontece, por exemplo, quando vão para a universidade. E nós fizemos uma proposta na nossa resolução que era quando se inscrevem para a universidade, os alunos tivessem uma referência se praticaram ou não desporto, para que haja uma hipótese do desporto universitário poder ir contactar com essas pessoas. E eu acho que esta é uma pequena alteração que pode permitir é que muita gente, que se calhar, eu também fui estudante universitário e nunca ninguém me propôs praticar nenhuma modalidade, apesar de eu ser da área. Não, o que eu estou a dizer, mas eu não estou, eu, e é no desporto universitário, o que eu estou a dizer é que assim, o desporto universitário não sabe aqueles que já praticaram desporto e que podem continuar a lhes propor, porque muitos alunos que chegam à universidade não sabem a oferta que a própria universidade tem, não se aprende no primeiro dia, por isso é que também os calouros têm muita parte de introdução. Portanto, eram estas sugestões, notas, não estou aqui a fazer nenhum comentário, também não é, eu não estou, estou aqui mais para coordenar a reunião do que para fazer, mas como é um tema que eu também tenho uma relação pessoal importante, quis dar aqui estas notas, estas sugestões e diria-vos agora então um período para poderem responder. Muito obrigado. José, que já nem a vossa parte.
Então, vamos começar pelo Sr. Deputado e colega de Educação Física. Relativamente aos números do primeiro ciclo, penso que é mais essa questão que o resto também foi mais considerações, portanto, relativamente ao projeto piloto do primeiro ciclo, que esteve este ano em vigor, tanto posso lhe dizer que teve a participação de 1.353 alunos no primeiro ciclo nestas escolas onde esteve inserido. Foram originadas 1.206 sessões de treino de 45 minutos a cada um deles, porque nós tivemos a particularidade de monitorizar este projeto mensalmente. Estes números são mesmo reais. Foram duas vezes por semana, três, tanto porque, por exemplo, posso-lhe dar um exemplo de um projeto que existe na Direção de Serviços da Região do Algarve, que é o Escola Ativa, que está muito ligado já à saúde, portanto, às questões da obesidade, já tem a ARS Algarve inserida no projeto. Estas escolas já têm a sua dinâmica própria e eles, ao inserirem-se no projeto, nós não quisemos cortar, eles estavam a dar mais, continuaram a dar mais, não tem problema. Portanto, os outros adaptaram-se àquilo que foi proposto. Mas no Algarve, como já esta dinâmica, em todas as escolas do Algarve, da Direção de Serviços do Algarve, existe este projeto e todas as escolas participam nele. Portanto, e por isso temos essas duas ou três vezes por semana, mas o objetivo é duas vezes por semana que cada aluno participa nisto. Isto originou 44 grupos de equipa, portanto, e temos três áreas de intervenção: os coletivos, os jogos desportivos coletivos, os individuais e a área das expressões da dança. Portanto, foram as três áreas que foram abordadas pelos professores. Portanto, isto é os números reais do projeto piloto do primeiro ciclo. Portanto, relativamente para o ano, queremos, tal e qual como disse, já também sabe, portanto, queremos triplicar. Portanto, exatamente. Tem canais privilegiados dessa informação. Não, o objetivo é que alarguemos esta participação do desporto escolar no primeiro ciclo, porque até um máximo de 40 agrupamentos de escolas. Portanto, essa é um pouco essa a realidade.
E em termos de localização, já está
mais 900? Não, em todo o país. É, todas, portanto, penso que conhece a nossa estrutura nacional, regional e depois de coordenações locais, não é? Portanto, o objetivo é que todas as coordenações locais tenham um agrupamento de escolas a funcionar com este projeto. Depois haverá algumas que têm mais também, porque a dimensão é muito maior em nível de população escolar. Quanto à senhora deputada Rita, deixe-me só fazer aqui duas ou três considerações daquilo que disse. Nós também temos a preocupação da alimentação dos transportes e a verba que damos às escolas atualmente, as escolas não podem utilizá-la, não tem problema nenhum, é mesmo para isso. Só podem utilizar naquilo, portanto, isso aí é, e chega para as nossas atividades. E todas as atividades que fazemos, eu falo agora aqui a nível nacional e regional, portanto, temos atividades onde temos sempre essa preocupação. E os alunos recebem alimentação para, porque também sabemos as dificuldades que têm. Quanto aos escalões, não conseguimos chegar a todos. Fazemos as provas nacionais, são para iniciados e para juvenis. Os outros fazem a nível regional. Tivemos, este ano, por exemplo, alargámos o corta-mato aos infantis B. Também foi uma situação que nunca aconteceu na história do desporto escolar. Não, o júnior já não. Portanto, vão os juvenis, até por causa da sua participação internacional, como estava a dizer aqui o Sr. Presidente.
Mas houve nacionais de corta-mato, os júniores. Houve. De
97. E peço desculpa, mas ainda era aluno também. Peço desculpa. Exatamente. Mas, por isso, temos. Os júniores acho que já são uma etapa que nós temos que também. Não estou a dizer que não, mas a escolaridade obrigatória hoje também permite que os alunos estejam na escola até aos 18 anos e eles podem participar. Agora, eles têm as suas provas locais e regionais. E só para complementar o que eu estava a dizer, relativamente às participações internacionais e concretamente o corta-mato, este ano no setor feminino, e as mulheres outra vez no desporto, ganharam a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Desporto Escolar da organização da ISF, que decorreu em Israel.
E voleibol também.
E voleibol foi em Portugal, mas ficámos em quarto lugar no feminino. Portanto, foi exatamente o Colégio do Rosário da Boa Vista, do Porto. Portanto, tivemos a nível coletivo, foi o segundo melhor resultado de sempre do desporto escolar, que foi o voleibol. E a nível individual, foi o melhor resultado de sempre, que foi o corta-mato este ano em Israel. Portanto, aqui também há muito trabalho, e não tenho dúvidas daquilo que disse, e agora peço desculpa pelo termo, não sei, da carolice, da entrega dos professores que se agarram a estes projetos. Isso, sem dúvida nenhuma, que é de valorizar. E agradeço depois até que veja a apresentação, porque um dos grandes objetivos que nós temos no programa do desporto escolar é valorizar quem realmente trabalha. Com a criação do nível 3, é valorizar quem realmente trabalha. Porque esses também têm que ser, quando há bocado estava a referir, e muito bem, a questão de não é só aqueles que vamos dar atividade física a quem agora vai começar, não, mas também temos que nos preocupar com aqueles que estão já a praticar há muito tempo, e aqui também temos que nos preocupar com os professores que já trabalham há muitos anos e que dedicam muitas horas da sua vida pessoal e profissional para estes projetos, e com isso vão sempre mais longe. Portanto, e relativamente a verbas, ninguém está bem, acho eu, mas também não estamos tão mal como estivemos aqui num passado mais recente. Portanto, por isso, acho que estamos, pelo menos estamos equilibrados, é essa a noção que eu tenho. Aos campos de férias, deixe-me só fazer aqui uma anotação relativamente aos campos de férias, que tal e qual também como participou, também participei, cheguei, e é sem dúvida um marco que fica para os alunos que participam nele, porque dá-nos uma experiência enorme em termos de atividade desportiva. O Centro de Formação Desportiva, um dos seus eixos, não é bem campo de férias, mas é um pouco estágios, atividades, queremos ir um pouco por aí para que proporcione aos alunos essa prática. Portanto, é também uma nossa preocupação e uma nossa intenção. É um dos eixos de trabalho, exatamente. Peço desculpa.
Eu, comentando, como fica gravado, poderei comentar algumas das coisas que foi dita pela deputada. mas relativamente à deputada Paula Gonçalves e ao projeto de alargamento do desporto escolar ao primeiro ciclo, gostaria de sublinhar que é um projeto de articulação com o Ministério da Saúde e com o Instituto Português de Desporto e Juventude. Portanto, tem esta vantagem de ser um projeto em parceria com recursos partilhados e, portanto, que normalmente é difícil, como sabem, por vezes pôr toda a gente a trabalhar em conjunto e, neste caso, resulta dessa parceria e tem em grande, como um dos seus grandes objetivos, como disse, a questão do sedentarismo e da obesidade destas camadas mais jovens. O Paulo referiu, e eu acho que é importante que aqui seja dito, que quando vimos apresentar este trabalho, não é o nosso trabalho, nem o trabalho da Coordenação Nacional, é o trabalho de como nós costumamos referir, como o Paulo costuma referir, ou quer sublinhar, da família do desporto escolar. Portanto, isto é um conjunto alargadinho, muito grande de professores, de estruturas regionais, locais, e dos professores e diretores das escolas em cada uma das escolas. Portanto, isto não é o nosso trabalho, é o trabalho deste conjunto de pessoas. Relativamente à natação que foi aqui dito, foi aqui referido, portanto, neste momento o que acontece, e penso que os senhores deputados sabem, que muitas já existem piscinas em muitas autarquias e que este ensino da natação passa muitas vezes pelo primeiro ciclo, pelas autarquias, e há este, logo no primeiro ciclo, há esta aprendizagem da natação que depois reverte em algumas grupos e equipas, etc, etc, mas há esta fase de o aprender a nadar que é feito logo a partir do primeiro ciclo. Relativamente às modalidades, foi aqui questionada a questão da regionalização das modalidades. Isso é o reflexo do nosso país. Claro que há modalidades que têm uma tradição maior no Norte, há outras que têm uma tradição... Portanto, e a escolha das modalidades é feita pelas escolas, não somos nós que impomos as modalidades, é pela tradição, pelos recursos humanos que existem em cada uma das escolas, agrupamentos, que as modalidades são escolhidas e reflete-se depois, de facto, numa diversificação. Os campos de férias já foi aqui referido. E pareceu-nos que a sugestão do dia do desporto escolar ou dia do desporto parece-nos de facto uma muito boa sugestão para dar visibilidade. Porque nós normalmente o que costumamos dizer na equipa é que é preciso que um aluno, aconteça qualquer alguma coisa a um aluno para que a imprensa note o nosso trabalho. Portanto, fazemos estes grandes... pensamos que estamos a fazer um bom trabalho, fazemos grandes eventos e raramente isto passa para a opinião pública. E, de facto, este dia do desporto, a nível de todas as escolas, poderá ser mais uma forma de chamar a atenção pelo trabalho que está a ser feito em Portugal nesta área.
Muito obrigado. Se não houver mais nenhuma questão, agradeço a vossa disponibilidade e, portanto, como sabem, aqui na Assembleia da República vamos continuar a acompanhar o vosso trabalho. Como também já viram por parte da deputada Rita Rado, provavelmente vai solicitar mais alguma informação. Peço que se for caso que nos respondam como é óbvio. Agradecemos o vosso trabalho, acho que isso também é importante que se venha cá à Assembleia explicar qual é o projeto, o que é que se está a fazer, sobretudo que estamos a iniciar um novo programa, podemos dizer assim, da vossa parte. O tema do desporto escolar é um tema muitas vezes usado até em audições com o Sr. Ministro da Educação e às vezes fala-se muito sem conhecimento, ou fala-se apenas baseado numa notícia do jornal e portanto é importante este trabalho também de mais fino, podemos dizer assim, para que possamos todos conhecer em concreto e daí também podemos, o Sr. Ministro vem cá terça-feira, portanto, poderão lhe questionar sobre esta matéria, pode ser que até aconteça, e portanto é importante também que todos saibamos quais os caminhos, sabemos que os recursos são os que temos disponíveis, mas que muitas vezes é importante estas audições também para vocês também perceberem como é que nós vamos avaliando o trabalho que vão desenvolvendo. Agradeço-vos uma vez mais e continuação de um bom trabalho e até uma próxima oportunidade.
Peço desculpa, se calhar não é formal, mas eu sou presidente do Grupo de Trabalho, é que devia terminar, mas deixe-me dizer só duas coisas. Primeiro, agradecer a amabilidade que todo o Grupo de Trabalho teve para connosco nesta sessão, até porque o desporto escolar nunca tinha vindo também ao Parlamento, portanto também é uma situação nova e eu desde já agradeço. E depois também gostava de vos convidar para estarem, ou todo o grupo de trabalho, sempre que tivemos algumas atividades, e eu depois vou trocar aí e-mails, se calhar, com a doutora Cristina, para vos convidar a irem às nossas atividades, para verem realmente o que é o desporto escolar, a entrega que têm os jovens, a entrega que têm os professores. Sabemos que não corre tudo bem, é uma verdade, mas há muita entrega, há muita paixão e há muita alegria naquelas crianças.
Muito obrigado, fica obrigado. Também desejado da nossa parte, provavelmente até podemos então, se calhar depois coordenarmos uma visita do grupo de trabalho a uma das vossas iniciativas, está bem? Muito obrigado então.